No Jornal 98 Notícias de hoje, vamos iniciar com uma entrevista ao vivo sobre energias renováveis com o ex-deputado federal e ex-ministro de Meio Ambiente, Edson Duarte, que por telefone fala conosco sobre este tema. Engenheiro Edson Duarte, boa tarde. Seja bem-vindo por telefone ao vivo no Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os ouvintes aí da 98 Notícias, todos os ouvintes de Campo Formoso e região, todos aqueles que trabalham na 98, todos que produzem essa comunicação local. É uma grande satisfação estar podendo falar com tantas pessoas nesse dia através dessa importante rádio. E eu quero inicialmente, Marconi, ao tempo que eu te cumprimento, dizer do nosso pesar, dos nossos sentimentos, né, pelo falecimento do seu Clovinho lá de Araras, uma liderança, uma referência, um pai de família, que deixa uma família enlutada e um grande parceiro, né, um arrendante nosso, um grande parceiro dos nossos projetos, uma das pessoas que logo de início entendeu o quanto era importante desenvolver a região aí através também das energias renováveis. Então, uma satisfação estar participando do seu programa.
Edson, qual a importância das energias renováveis?
Olha, Marconi, o mundo, ele vem passando por transformações profundas. E eu estava agora, cheguei recentemente da Alemanha, do Egito e da Alemanha. No Egito, nós estávamos discutindo na conferência da ONU os impactos das mudanças climáticas, da destruição da natureza, do meio ambiente e os reflexos para a vida das pessoas. E depois na Alemanha discutindo soluções de investimento de recursos no Brasil. No Brasil, na África, em algumas regiões do planeta que precisam de aporte e de ajuda dos países ricos. Pois bem, o que se percebe é que essas mudanças que estão ocorrendo com o planeta, de um planeta que está doente, por toda a degradação, sujeira, poluição, desmatamento, as consequências estão chegando. E regiões como a nossa, no interior da Bahia, do Nordeste, região semiárida, tendem a sofrer nas próximas décadas com secas cada vez mais longas e mais frequentes. Para uma região que já sofre com a vegetação cada vez mais pobre, com os animais que já não conseguem se sustentar, e isso traz uma situação de cada vez mais empobrecimento local, pela dificuldade de se produzir e de se criar os animais. Isso acaba refletindo também no comércio local. Quando se tem a possibilidade, numa região como essa aí, que aí é uma dádiva de Deus, Marconi, uma região sofrida como essa nossa do interior, em que as possibilidades de industrialização, de você levar uma grande indústria para gerar emprego, é muito difícil por conta das limitações de água, localização geográfica, consumo. Então, a região acaba ficando com muito poucas alternativas e fica muito dependente de prefeitura ou do dinheiro do aposentado ou um ou outro que tem uma outra atividade econômica. Mas é muito pouco para atender a população local, principalmente os jovens que estão se formando, que precisam de um emprego, precisam de uma boa renda, para ter uma boa qualidade de vida. Pois bem, dádiva de Deus, essa região, com os estudos que nós fizemos e de outras empresas, mas a Quinta é quem tem os estudos mais avançados e mais completos aí sobre a região, identificou-se que o vento aí é comparado a um dos melhores ventos do mundo para geração de energia. Um dos melhores ventos do mundo, porque ele é intenso, ele é o que a gente chama de unidirecional, ou seja, ele tem praticamente uma única direção e ele é constante no ano todo. E para completar, tem um sol que convertido em energia faz com que a região tenha um potencial. Aquilo que incomoda pelo sol quente aí o ano todo, para a energia, é uma coisa extraordinária. E isso é sendo desenvolvido, está sendo desenvolvido aí na região, os nossos projetos, os projetos da Quinto Energy, nesse caso aí que é o projeto Manacá, que é um dos melhores projetos nossos, porque ele é um dos maiores do mundo, ele é o terceiro maior projeto no mundo, ele só perde para um projeto nos Estados Unidos e um outro na China. É um grande projeto que vai transferir renda diretamente para as famílias, para as pessoas na região. Nós estamos falando aí de algo em torno de 400 torres, multiplicado por 5 mil, deve ir uma transferência mensal, Marconi, aí diretamente para os nossos arrendantes. Nós temos hoje aí 850 arrendantes, ou seja, 850 famílias diretamente... diretamente beneficiada pelo projeto. E aí, para você ter uma ideia, só de transferência direta para essas famílias, depois do projeto em funcionamento, é algo em torno de mais de 2 milhões de reais por mês, dividido entre essas 850 famílias. Veja o tamanho do impacto econômico positivo para a região. Eu não estou falando aí dos impostos que a prefeitura arrecada, das empresas que vão chegar, que vão se hospedar, que vão alugar casas, que vão ocupar os hotéis, os restaurantes, lanchonetes, o movimento que isso vai causar positivo na economia local, das famílias que com essa renda vão poder pagar uma faculdade para o filho, fazer uma boa faculdade, coisas que nem todo mundo tem condição hoje. Isso vai mudar a realidade local e sem tirar o espaço, Marconi, da produção, porque o cara que tem uma propriedade rural, ele tem uma torre lá, e vai gerar em média aí uns 5 mil reais por mês para cada proprietário de terra. Se ele tiver ali umas 4 torres que é fácil pegar, ele tem 20 mil mês para o resto da vida, né? Porque é um contrato de 30 anos, renovar por mais 30, enquanto tiver vento. E outra, não ocupa quase nada da propriedade, porque uma torre ocupa ali, sei lá, meio hectare, geralmente em cima da serra ou num local que ele quase não utiliza. Ou seja, a propriedade ele fica livre para ele usar como ele usa hoje. E sem falar de outros benefícios, como algo que já está acontecendo agora, Marconi, que eu tenho assim, eu sou do interior, né? Eu sou inclusive de Juazeiro, minha família é do interior de Juazeiro, e tem uma realidade no nosso interior que é muito cruel. As pessoas, por falta até de condição, poucos têm sua propriedade totalmente regularizada, sabe, com os documentos certinho, como a burocracia brasileira exige. Pois bem, desses 850 arrendantes, 800 propriedades já foram totalmente medidas com georreferenciamento, que é um método mais avançado e caro, e tudo isso feito sem nenhum custo para os proprietários, num processo de regularização em que todos vão estar com toda a sua documentação 100% regularizada, né, garantindo proteção a essas famílias, porque a pessoa que tem ali uma posse de terra e muitas vezes não está totalmente regularizada, isso pode acabar favorecendo, como a gente tem visto, aos grileiros, né, aqueles que se aproveitam da fragilidade dos que têm menor condição financeira, para tentar ocupar ilegalmente, invadindo terras. O que nós estamos fazendo, essa regularização, é uma das maiores conquistas sociais aí na região. Nós estamos falando aí de 850 famílias de arrendantes que vão ter toda a sua documentação totalmente organizada. Nós também estamos, Marconi, numa fase muito avançada de conclusão já dos estudos ambientais, dos estudos de engenharia, dos estudos de vento e de sol. Essa é a primeira etapa, porque... para que os nossos ouvintes entendam, um projeto de energia renovável, para ele ser instalado, ele tem três fases. A primeira fase, que a gente chama de desenvolvimento, é quando se busca arrendar as áreas, regularizar a documentação, toda a documentação, para juntar com a parte de estudos, que eu falei, o ambiental, os estudos ambientais, os estudos geológicos, os estudos de engenharia, concluindo essa primeira etapa, aí parte para a segunda, que é a etapa de implantação, é quando as torres serão construídas, serão montadas, que é uma fase, inclusive, muito rápida. É um processo muito simples, rápido, muito seguro, sem precisar de muita gente transitando ali, porque as torres são, apesar de serem grandes, mas são relativamente simples de serem montadas. E a última fase, que é a fase já de geração de energia, quando então as pessoas vão passar a ganhar um percentual em cima da energia gerada dentro da sua propriedade. Pois bem, essa primeira fase, que é a parte mais demorada e mais difícil de um projeto, que geralmente gira entre 3 a 5 anos para ser desenvolvido, nós já estamos agora na fase final. Então, esses nossos arrendantes que estão com a gente, que está com a Quinto Energy, essas pessoas já estão próximas de verem, começar a ser instalado nas suas propriedades essas torres, para que essa renda chegue o mais rápido possível, tá? Então, uma pessoa que hoje vai iniciar com uma outra empresa, ou até com a Quinto, mas a começar agora, significa talvez atrasar 5 anos, 6 anos, para que as torres sejam instaladas. No nosso caso, da Quinto Energy, e aí estamos numa fase assim muito animadora, porque os estudos, todos já na fase de conclusão agora, indicam os resultados, os melhores que poderia se projetar. Então, esses arrendantes que nós estamos dando toda assistência, acompanhamento, informação, por rede social, por visita e tal, eles estão informados de que toda a parte da burocracia, que é muito difícil nesse país, né, cartorial, de registro de documento, até porque as famílias, para a gente registrar a terra lá, deixar toda regularizada, precisa juntar toda a documentação, mas nem todos têm todos os documentos. Às vezes tem um irmão que mora em São Paulo, às vezes é um irmão que, uma pessoa que já faleceu, tem 2 filhos, um mora numa região, o outro mora em outra, e precisa que todos legalmente tenha a sua documentação juntada. Então, graças a Deus, Marconi, essa primeira parte é uma revolução nessa região, como em outras regiões em que nós já temos esses projetos instalados. E sem nenhum problema ambiental, sem ruído, sem poluição, por isso que são energias tão desejadas para o meio ambiente de todo o planeta.
Doutor Edson, nós estamos aqui também com a participação de Leandro Daniel, que tem uma pergunta relacionada ao parque eólico da região de Araras, Pauzinhos, que projeto este sendo desenvolvido pela Quinto Energy.
Pela Quinto Energy.
Quinto Energy. Leandro.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, doutor Edson. Queria saber, em relação a legado, a impacto, o senhor falou anteriormente, impactos ambientais, socioeconômicos. Eu pergunto isso porque na instalação de outros parques eólicos aqui em Campo Formoso, um deles já gerou até polêmica, protesto, enfim, porque não houve o cumprimento de algumas tratativas, não houve o cumprimento em relação à contrapartida. Mas eu queria saber do senhor, em relação ao trabalho específico de vocês, o que é que vocês vão trazer, deixar de legado aqui para o município de Campo Formoso e também o município vizinho, Jaguarari, em termos de legado, e também em relação a essa parte da contrapartida com as comunidades locais.
Muito bem, Leandro. Prazer. Leandro Daniel, um prazer estar falando também com você. Obrigado pela pergunta. O grande legado, tudo que um projeto desse rende, eu poderia te dizer. Primeiro, essa transferência de renda diretamente para as famílias. Esse recurso, as pessoas que vão estar recebendo isso, eles vão investir localmente, né? Eles vão comprar no comércio, isso vai fazer com que o comércio se desenvolva e passe a gerar também mais emprego. Então, é a geração de emprego direto ou indireto, é a atração de novos investimentos locais, é a presença de empresas de tecnologia alugando espaços, alugando veículos, utilizando os serviços locais, entregando mão de obra local, treinando mão de obra local para esses serviços, dos mais simples aos mais tecnológicos. A partir do momento em que uma empresa, e geralmente as empresas geradoras de energia renovável, são grandes grupos mundiais, de investimentos mundiais, porque o investimento é muito alto. Cada torre dessa deve custar aí em torno de 15 milhões de reais. É um investimento muito alto. Está se falando aí que talvez o investimento aí possa girar em torno de 8 bilhões de reais para ser implantado o projeto. Então, dá para ter uma ideia de quanto é o tamanho do investimento. E aí dá para ter uma ideia de que essas empresas que vão investir, como elas são grandes grupos, grupos muito de atuação internacional, eles têm algo que a gente chama no mundo dos negócios de compliance, que é o investimento social, a contrapartida social, que é o que você estava dizendo, né? Eles precisam, porque faz parte dos compromissos das empresas junto aos seus investidores, é de que eles têm contrapartida social local, ambiental e social. Quem investir numa escola, apoiar a festa local da comunidade, apoiar as manifestações culturais, manter as estradas funcionando, ajudando as prefeituras, que, aliás, quero aqui fazer um registro, tanto da parte da Prefeitura de Campo Formoso, através do prefeito Elmo Nascimento, seu vice, os vereadores, os secretários, a agilidade nas informações, na atenção, no carinho, assim como o seu Antônio lá em Jaguarari, toda a sua equipe, seus secretários, o Zé Roberto, essa atenção é fundamental para garantir esses investimentos sejam feitos aí nessa região e o quanto antes. Mas tem muito mais contrapartida e benefícios, Leandro e Marconi, porque nós temos, por exemplo, um fundo no país chamado Fundo Clima, que esse fundo é um recurso que vem para o país, vindo dos países ricos, por conta da contribuição brasileira para a questão climática. E a questão climática passa pelo avanço das energias renováveis. Então, um município como Campo Formoso e Jaguarari, eles passariam a ter prioridade total no acesso a esses recursos, que são recursos, inclusive, a fundo perdido, não é financiamento, para investir localmente. Além da arrecadação que o município vai ter, e o município arrecadando mais, o que se imagina é que terá melhores condições de investir também no município, e tem algo que está tramitando no Congresso Nacional, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que são os royalties da energia renovável, como é o caso do petróleo e das cidades que têm hidroelétrica. E isso vai significar que os municípios têm uma arrecadação que vai trazer um impacto muito grande positivamente para o município, né? E do ponto de vista ambiental, Leandro, eu quero te dizer que essa forma de gerar energia é o que nós temos de mais ecológico, porque não impacta na questão climática, porque não gera CO2, não gera nenhum tipo de gás, não gera poluição, não gera esgoto, nem lixo, não é uma fábrica que está ali gerando lixo, poluição. Aí disseram, porque seca, poço artesiano, lençol freático, não tem nenhuma relação, o espaço que uma torre ocupa é muito pequeno, o único espaço a ser feito são as estradas, que geralmente se aproveita as estradas já existentes, para quando da instalação das torres, fazer com que os equipamentos cheguem até o local. Não há movimentação de carro, porque uma torre funcionando, ela não precisa ter movimentação de gente, de carro, que cause qualquer tipo de incômodo. Não tem ruído, o ruído da torre, se alguém tiver aí a oportunidade de estar próximo de uma torre, vai perceber que é quase imperceptível o ruído de uma torre. Aquele causa dano aos pássaros. Olha, a torre, ela fica numa altura, além da altura ser muito alta, que não é geralmente a área de ocorrência de voo dos pássaros, ela gira, como vocês já devem ter visto por aí, ou em outras torres, ela gira com uma velocidade, com uma certa lentidão, em que o número de acidentes com animais é muito baixo. Nada comparado, por exemplo, aos animais que morrem por atropelamento nas estradas aí por veículo. E nem por isso a gente vai deixar de usar veículo. Então, mas tem medidas compensatórias e Leandro, quando o projeto desse é licenciado ambientalmente, tem uma lista de condicionantes. Então, assim, se você vai tirar uma árvore, você tem que plantar X número de árvores para compensar, você tem que proteger os poços, as nascentes, os rios, você tem que ter todo um trabalho ambiental, um trabalho, um cuidado, inclusive, para proteger esses animais, além das contrapartidas, para beneficiar essas comunidades, para que elas, além desses benefícios que eu te falei agora, outros mais possam acontecer, como tem acontecido. Nós temos investido em vários projetos aí na região, e um deles, essa menina, essa atleta vai fazer muito sucesso, viu, Marconi Leandro? A Núbia Oliveira é uma atleta excepcional. Essa menina, com o apoio que nós estamos dando, ela inclusive, não sei se todos os ouvintes sabem, mas vamos ter uma corrida São Silvestre, uma das mais importantes corridas do mundo. Vai acontecer aqui no Brasil, no último dia do ano, e são milhares de inscritos, talvez aí 15 mil inscritos, mas são selecionados aquele que é chamado pelotão de elite, que sai na frente, o pelotão feminino e masculino, mas são para poucos, é um pelotão internacional entre aqueles que têm as melhores marcas do mundo. Pois bem, essa menina aí, essa jovem de Campo Formoso, foi selecionada no pelotão de elite. Ela vai sair com as maiores corredoras do mundo, que ali é um grupo de 30 atletas. Só aí já é uma vitória para essa menina, com as condições que ela tem, o Ferreirinha, o esforço dele, um técnico autodidata, um cara que estuda com suas próprias condições, investe o seu próprio dinheiro de professor, para esses meninos sonharem e vencer a vida com aquilo que eles têm de forte, no caso dela, o atletismo. Ela está treinando bem, treinando forte, nós estamos muito confiantes que ela vai fazer uma excepcional corrida, e é uma das várias colaborações daqui aí para essa região.
Doutor Edson, a gente queria agradecer a participação do senhor conosco. Hoje estamos com o tempo muito corrido, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade. Teremos daqui a pouco uma outra entrevista, e por isso estamos aqui agradecendo já a participação do senhor por dar esclarecimento sobre as energias renováveis. Oportunamente voltaremos a falar sobre este tema. Muito obrigado, boa tarde.
Muito bem, eu que agradeço, Marconi, Leandro, um grande abraço a todos da 98, e vamos tocar esse projeto que já está na fase aí final. Estamos muito animados. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço.